vai se colocar como uma questão central para a gente. Olha, o primeiro ponto aqui importante é sociodemográfico. Como a gente já falou em inúmeros momentos aqui, em vários comentários, o Brasil é um país que passa por um processo de envelhecimento muito acelerado. Então, com mais gente próxima a você, com mais idade, de algum modo, a ideia de morrer vai se colocando como uma questão central. O segundo ponto, que é fundamental e a gente não pode deixar de lado, é o tipo de morte que a gente vem lidando, né? O tipo de morte, ou do quê? A causa mortes de boa parte das pessoas que agora, como é que eu posso falar isso de um jeito melhor? A causa da morte de boa parte dos brasileiros hoje. Com o processo de avanço da medicina e com o processo de sofisticação dos cuidados, o que tem acontecido é que aquela morte por acaso, repentina, que do nada fulano morreu, ela vem diminuindo, né? A gente vem diminuindo as mortes atreladas a acidente, vem diminuindo as mortes atreladas a eventos rotineiros. Ai, fulano infartou, não sei o quê, do nada a pessoa veio a falecer. E a gente vem aparecendo com mais força um tipo de morte que está diretamente atrelado ao processo de envelhecimento. Seja um câncer, ou seja também mortes relacionadas à demência, uma ambulância, tomara que a pessoa esteja
Tudo
bem.
bem, tudo bem.
Seja atrelado à demência, seja atrelado ao processo de qualquer causa mental, ou seja atrelado mesmo os casos de câncer. Essas mortes que se apresentam lentamente para as pessoas, elas cobram daquele que está passando por aquele momento alguma reflexão sobre o próprio momento. O que coloca, né, de forma geral, esse assunto como um assunto central nos nossos papos. Então, gostando ou não do tema, sendo ou não tabu na sociedade brasileira, a gente vai cada vez mais discutir o que é a morte, o impacto dela nas nossas vidas, como a gente desejaria morrer e o que a gente gostaria que acontecesse com a gente depois da nossa morte. O número de testamentos, de discussões sobre a partilha dos bens pós-morte só cresce, né? A quantidade de gente se preocupando como é que vai ser a vida depois que for só cresce, o que revela essa transformação. Agora, gostando ou não, sendo tabu ou não, pensar sobre a própria morte em geral tem causado ansiedade nas pessoas, né? Porque você imagina, é um assunto que a gente não pensa, não está preparado para discutir com os outros, ninguém discute com você, e aí você fica, meu Deus, como é que eu vou lidar com esse assunto? E uma saída interessantíssima que tem aliviado boa parte desse sofrimento de pensar e refletir sobre esse assunto é pensar sobre legado, que é que tipo de história você quer que as pessoas contem sobre você e que tipo de impacto você está preocupado em deixar no mundo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos agora mostrou que as pessoas que têm mais clareza da marca que elas deixaram no mundo. Pode ser um trabalho social, pode ser algo que elas inventaram, pode ser um livro que elas escreveram, pode ser algo muito legal que elas produziram na própria família, um novo laço, os netos que elas viram crescer, sei lá. Qualquer coisa que você tenha uma ideia de que você, de algum modo, vai continuar vivendo depois que você morre, por conta das marcas que você deixou no seu entorno, isso faz com que você aceite esse assunto e lide melhor com esse tema, de um jeito que não te gere tanto sofrimento. Então, dado que a morte é inevitável, começar a pensar sobre o legado, independente do momento que você está, é uma boa saída.
E quando a gente fala de legado, eu sei, que tipo de legado você está dizendo, mas também o tabu da morte nos impede de falar de legados práticos, né? O que que a gente vai fazer com aquele carro? O que que a gente vai fazer com aquele apartamento? O que que a gente vai fazer com a conta bancária? Quanto mais organizado isso tiver, melhor para quem fica, né, Michel?
Tem que pensar, do mesmo modo que você se prepara quando alguém vai nascer, a gente também devia se preparar quando ou a gente ou alguém próximo vai falecer, ou pode vir a falecer, dado que, como eu disse, cada vez mais tem diminuído o número de casos de morte repentina, por conta do desenvolvimento da medicina. E aí é coisa fácil, né? Assim, se puder, se vier de uma família, se tiver alguma coisa mais complexa para deixar para os seus descendentes. Ah, eu tenho dois filhos, três filhos, um apartamento, sei lá, tenho um netinho na faculdade, tenho um dinheirinho que eu tenho de previdência, tenho a poupança, sei lá do quê. Anota no papel, né? Se puder fazer com advogado, melhor. Mas se não, só já de você deixar anotado num caderninho o que você gostaria, já facilita a conversa. Ah, eu tenho conta no banco X, conta no banco Y, conta no banco sei lá o quê. Dado que agora a gente tem mais bancos do que tinha no passado, antigamente você tinha uma única conta e era mais fácil. Anota num papelzinho, deixa debaixo do armário, debaixo do colchão, em algum lugar que as pessoas, em algum momento, depois da missa de sétimo dia, vão lá futucar suas coisas. Deixa lá no caderninho quanto você tem, a sua senha, onde está o dinheiro, cria uma pastinha de documento, porque é isso, né? É do mesmo jeito. A
É.
gente precisa falar de morte porque a gente está a todo momento falando de vida, né?
Sem dúvida nenhuma. Michel Conforato está aqui para nos provocar esses debates. Às segundas, quartas e sextas, em Para Onde Vamos? Obrigada, Michel. Um beijo para você. Bom fim de semana.
Camila Appel, livrinho dela, saída pela Fósforo, agora publicado pela Fósforo, vale a pena, hein? Eu a indico. Um beijo, até segunda.
Enquanto você está aqui, é o título do livro.
Estúdio CBN.
Atenção, a Saga Toyota acaba de anunciar uma condição extraordinária para quem quer sair de Toyota 0 km. Yaris Cross XR 1.5 Flex CVT 0 km de 151.620 por apenas 129.990, com o seu usado na troca. Mas atenção, esta é uma oportunidade por tempo limitado. E tem mais, você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estúdio CBN.
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quinta-feira uma operação contra um grupo suspeito de extorquir vítimas usando o nome da facção PCC por meio do chamado Golpe da Falsa Garota de Programa. Segundo as investigações, os criminosos criavam perfis falsos de acompanhantes e publicavam anúncios na internet. Quando as vítimas entravam em contato pelos telefones informados, passavam a receber ameaças de supostos integrantes da facção que exigiam pagamento sob intimidação. Com medo e sem conseguir verificar a autenticidade das ameaças, muitas vítimas faziam as transferências dos valores cobrados. A partir de vestígios cibernéticos e movimentações bancárias, a polícia identificou 2 suspeitos moradores do Rio Grande do Sul. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Tramandaí e Imbé, ambas no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos investigados, mas a justiça negou as solicitações. Os suspeitos podem responder pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a até 10 anos de reclusão. As investigações seguem agora para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso. Marina Dantas, para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Estúdio CBN.
Karen Lemos continua acompanhando as últimas notícias sobre a crise migratória e a chegada de milhares de pessoas do Marrocos na Espanha. Fala, Karen.
Tati, essa crise já repercute e causa muitas consequências em toda a Europa. Há pouco, a Itália anunciou a suspensão do acordo que regulamenta a livre circulação de pessoas entre os dois países. O governo italiano detalhou que essa suspensão deve durar pelo menos um mês. Embora a Itália não tenha uma fronteira terrestre com a Espanha, essa medida vai afetar pessoas que viajam de avião ou de barco entre esses dois países. Agora vão precisar apresentar um passaporte para entrar na Itália. Além disso, a França declarou que vai aumentar o número de policiais nas suas fronteiras, mas, por enquanto, não fala em suspender, né, a livre circulação. E prestou apoio ao governo espanhol, que lida com uma crise sem precedentes. Ontem, como você disse, né, Tati, milhares de pessoas atravessaram a fronteira com o Marrocos, muitos a nado, para ingressar na cidade de Ceuta, que é uma cidade autônoma da Espanha e, portanto, território da União Europeia. O Ministério do Interior da Espanha disse que pelo menos 50 mil pessoas conseguiram atravessar, só que 48 mil já retornaram ao Marrocos. Nessa travessia perigosíssima, 57 pessoas já morreram e é um número que, infelizmente, ainda pode aumentar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens, né, que foram feitas dessa crise migratória, com, né, milhares de pessoas tentando atravessar nado e pulando a fronteira com o Ceuta para ingressar em território espanhol, né? E ela pediu também a paralisação imediata dessas travessias perigosas. O Departamento de Estado do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, também se manifestou e afirmou que essa crise é um resultado direto da política de imigração espanhola e que isso afeta toda a Europa. Bom, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, foi à região hoje, né, mais cedo, justamente para tentar conter essa crise no enclave espanhol e falou que o governo dele vai utilizar todos os recursos para garantir a segurança da sua população.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação no nível mais energético possível.
Bom, e uma última informação é que embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária que deve ocorrer nessa segunda-feira, justamente para tratar dessa crise migratória em Ceuta. Volto com você, Tati.
Obrigada, Karen. Karen Lemos.
Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Pouquinho mais tarde, os ouvintes. Cadê a Maria Cristina? Chegou a Maria Cristina Fernandes. Boa tarde, Maria Cristina.
Boa tarde, Tati. Cheguei, porque eu tô vendo que você tá sozinha. Todo mundo te abandonou aí, mas não te abandono, tá?
Eu conto com isso.
Eu venho tarde, mas eu chego.
Eu conto com isso, Maria Cristina. Obrigada, viu, pela solidariedade. Vamos lá, vamos falar sobre... Tá encalacrada essa vice do Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República. O Partido Progressista fechou a porta e disse que vai ser neutro na eleição, Maria Cristina.
Pois é, Tati, e eu tenho aqui para contar um bastidor dessa história que está engraçado. O PP não vai fornecer vice de Flávio, nem a senadora Tereza Cristina, nem nenhum vice. Está fechado, não vai permanecer essa posição de neutralidade que eles disseram que não vão se dar ao trabalho de passar nem por convenção, não vai ter convenção no partido. E a história que eu queria contar é que esta opção do PP, a senadora Tereza Cristina, ela foi tão confiante para essa reunião com o senador, sabendo que essa chapa não ia vingar, porque o PP fez esta opção pela neutralidade depois de fechar um pacto de não agressão com o PT do presidente Lula, um pacto de não agressão no Piauí. Por quê? O presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, Ele queria que Lula não pisasse no Piauí durante a campanha, mas isso não vai ser possível, porque o Piauí, em 2022, foi o estado que deu o maior percentual de votos para o presidente, né? Então, simplesmente não dava. Mas, em sendo necessário ir ao Piauí, que o Lula não batesse nele. Então, isso está acertado. Porque qual é a história do Ciro Nogueira? O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, ele nunca foi oposição a Lula em campanha alguma. Ele teve um pouco mais de liberdade em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro disputou a reeleição. Ele foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, porque ele estava na metade do mandato de senador. Agora é a renovação deste mandato que está em jogo. E não dá para ir contra o Lula no Piauí. Pelo menos não enquanto o Lula estiver no pedaço, não dá para ir contra, porque senão você não se elege lá nenhum mandato majoritário. E aí, a certeza de que o Progressistas não permitiria uma aliança com o PL era tanta que a senadora Tereza Cristina se dispôs a esse encontro com o senador Flávio Bolsonaro e soltou uma nota ainda ontem, dizendo que o encontro tinha sido bastante produtivo, reconheceu que eles tinham discutido a vice, mas que tudo estava dependendo do partido, da avaliação do partido. E aí, na manhã desta sexta, o Flávio Bolsonaro disse que a Tereza Cristina tinha aceitado ser a vice dele. Então, subiu mais dois degrauzinhos, né? E aí, o ciclo se fechou com a nota do Progressistas, logo em seguida dizendo que permaneceria neutro. E aí ficou a senadora desgastada, mas foi um desgaste calculado, né? Ela passou como se tivesse sido desautorizada pelo partido, porque foi a primeira vez que ela de fato discutiu com o bolsonarismo a chance de compor uma chapa. Porque em 22, muita gente falou que ela seria a vice de Bolsonaro, mas o ex-presidente nunca chegou a discutir essa possibilidade com ela. E aí, esse ano, o PL, particularmente o presidente do partido, apostou muito nessa possibilidade, ele que dava conta no noticiário dessa chance de ela vir a compor a chapa. E ela chegou a se queixar, ela não queria passar essa imagem de uma vice oferecida, porque poderia prejudicar as alianças daquele que de fato é seu plano A, que é a presidência do Senado em 2027, é tudo o que ela quer. E aí, pesou ainda, ela foi ao encontro do Flávio Bolsonaro, mesmo sabendo do desgaste, sabendo que o desfecho não seria favorável a uma chapa, porque ela tem sofrido muita pressão empresarial. A Tereza Cristina coordena o núcleo de política agroindustrial da Fiesp e é uma interlocutora, ela tem uma interlocução muito frequente com o empresariado. O empresariado pressionou para que ela compusesse essa chapa. E aí ela comunicou ao Ciro Nogueira que teria esse encontro. O Ciro Nogueira não obstruiu, porque também é submetido a pressões semelhantes, mas todo mundo sabia que a chance dessa chapa vingar era próxima de zero. E aí, depois de ter sido, digamos, desautorizada, né, oficialmente desautorizada pelo partido, ela soltou uma nota dizendo que tinha acatado integralmente a decisão do seu partido. Ou seja, foi um jogo jogado.
E agora, o que resta a Flávio Bolsonaro para preencher esse posto, que é um posto tão importante e estratégico para a campanha também, né?
A informação que eu tenho é que o Republicanos também não vai fechar com ninguém, vai ficar neutro, e isso vai levar, quer dizer, era depois da Tereza Cristina, o Flávio Bolsonaro queria muito a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa Econômica no governo Bolsonaro, muito ligada ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e ela está afiliada ao Republicanos, mas o Republicanos também não vai fechar chapa com o Flávio. Isso vai empurrar o Flávio a ter uma chapa puro sangue PL-PL.
Dá para falar em isolamento político nesse sentido?
Partidário, sim. Um isolamento partidário. Ele vai ter menos tempo de campanha do que o Lula na para a distribuição de comerciais, né, aquele horário eleitoral tradicional conta menos, né, porque pouca gente se dá o trabalho de parar ali para ver na televisão. Mas
as inserções.
A quantidade de comerciais, né, de inserções no rádio, na TV, isso aí pesa, e ele vai ter, eu não saberia dizer agora quanto por cento a menos, mas ele vai ter menos tempo que Lula, por conta de não ter sido capaz de ampliar essas alianças.
Muito bem. Cenas do próximo capítulo, na segunda-feira, em Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes. O horário tradicional é por volta de 14h30, sujeito a alterações provocadas pelos fatos. Obrigada, Maria Cristina. Um beijo, bom fim de semana.
Um beijo, Tati. Bom fim de semana para ti. Boa tarde e bom fim de semana para os ouvintes. Até segunda.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O ex-líder do governo no Senado, Jax Wagner, afirmou que vai provar a inocência dele em meio às investigações que ligam o nome dele ao escândalo do Banco Master. Em entrevista à Rádio Baiana FM, o senador disse que está tranquilo e mantém o foco nas eleições de outubro. Segundo os documentos tornados públicos pelo ministro do STF, André Mendonça, a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre Jax Wagner e o ex-sócio do Master, Augusto Ferreira Lima. As chamadas entre o parlamentar e o empresário aconteceram no período de 2023 a 2025 e somam mais de 5 horas e meia. Mensagens do celular do banqueiro indicam a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jax Wagner como o local mais discreto e protegido para os encontros. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida amanhã nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. O principal assessor do presidente da FIFA, Gianni Infantino, deixou o cargo em protesto contra a iniciativa do dirigente de vender participações na Copa do Mundo. Carlos Cordeiro disse à rede de TV britânica Sky News que é totalmente contrário à proposta, que criaria uma subsidiária da entidade máxima do futebol avaliada em 20 bilhões de dólares para administrar a Copa do Mundo, entre outros eventos da FIFA. No horário de Brasília, 4h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos.
São 4h06, terceira e última hora do Estúdio CBN, dessa sexta-feira, 31 de julho de 2026.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Você foi abandonada, Tatiana Vasconcelos?
Olha, depende do ponto de vista, mas acho que essa é uma leitura possível. Mas estamos aí,
lá,
né? Fazendo algo que eu faço há tanto tempo, né? O piano fica um pouco mais pesado, mas é o suficiente.
como diz você, vamos lá, nós dois.
Eu e você.
Eu e você.
Bora. Bom, hoje, o Fernando Carvalho... Tá, e foi engraçado o que aconteceu agora, porque eu tava esperando a pessoa que tá do meu lado começar a conversar com você, tá bom? Mas vamos lá. Estava ouvindo hoje... Fernando Carvalho, nosso ouvinte, estava hoje ouvindo um áudio de devocional que citou o versículo abaixo. Estranhei que a palavra corvos, foi pronunciada com o O fechado. Olha lá, igual eu. Pesquisei e descobri que, diferentemente do singular, no plural, a palavra corvos é pronunciada com o O aberto, corvos. Ah, cachorros, o Daniel está dizendo aqui. Há alguma regra que define essa pronúncia, professor? Como saber quando devemos pronunciar de uma forma ou de outra forma? O versículo é: os corvos ou os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Corvos ou corvos?
É uma boa pergunta.
Sim, como é?
Né? Boa pergunta. O versículo que ele descreve fala do momento em que um profeta, o profeta Elias, né, foi alimentado por aves, né, num ribeirão durante uma seca muito forte, muito prolongada e tal. Claro que eu não sabia isso de cabeça, eu fui pesquisar, né? Não é a minha especialidade. Bom, vamos começar com a própria palavra corvo. Há um auxílio luxuoso, mas tão bonito. É uma canção que se chama Corvo, o Corvo. É só para a gente ouvir essa palavra pronunciada no português do Brasil e no português de Portugal. É uma composição de João Monge e Carlos Simões Neves, uma gravação lindíssima, um festival realizado na Espanha, em Barcelona, um festival chamado Únicas, em 2007. Quem canta são duas estrelas: Adriana Calcanhoto, que dispensa apresentação, dispensa qualquer palavra, porque ela é uma deusa da nossa música, e a outra cantora, chama-se Mísia, cantora portuguesa, lamentavelmente falecida em 24, uma deusa do fado. Essa gravação de 2007 é antológica. Vamos ouvir só um pedacinho que eu separei aí para a gente entrar no corvo. Vamos lá. Eu recomendo a todo mundo que tiver interesse procurar esse vídeo, é facílimo, é só colocar no YouTube e ver essa maravilha que é a interpretação de duas grandes vozes, né? Adriana Calcanhoto e Mísia. Essa letra é lindíssima, né? Eu tenho um corvo, a flor da pele. Um irmão da minha idade acorda quando me deito, levanta voo do meu peito, diz que se chama saudade. Corvo. Bom, o plural de corvo, de acordo com todos os manuais e dicionários e gramáticas e não sei o quê, é corvos. Nós chamamos isso de metafonia. O que é metafonia? Meta é um elemento grego que quer dizer mudança, não é? E fonia, fone quer dizer voz, quer dizer som, um elemento grego também. Há plurais que sofrem esse processo de metafonia. Muita gente associa isso ao feminino. Por exemplo, plural de porco é porcos, o feminino de porco é porca. Normalmente, quando o feminino sofre metafonia, o masculino fechado, o feminino aberto, normalmente o plural também é aberto, porco, porca, porcos, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Então vamos ouvir um segundo auxílio que vai dar uma boa ideia disso. É um clássico da música brasileira, composição de Lupicínio Rodrigues, Sozinho, Sem Parceiro. A música, o nome da música eu não vou dizer para não dar spoiler. Quem canta é o monumental Jamelão. Os dois já estão no céu há um bocado de tempo. Lupicínio e Jamelão estão lá fazendo maravilhas. Gravação de 1987. Vamos ouvir.
Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim. É que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Se eles julgam que eu...
Então, Tati, esse vozeirão do Jamelão, hein? O que você me disse?
Não, sei lá, nem... não tenho nem palavras.
Nem eu, nossa. A música se chama Esses Moços, né? O plural, moços, é o plural de moço. Portanto, nós temos aí um caso em que não ocorre a metafonia. O feminino de moço é moça, né? E a tendência é, se o feminino é fechado, né, o plural também é fechado. Moço, moça, moços. Cachorro, cachorra, cachorros. Os cachorros.
Os cachorros do Daniel são fantasia da cabeça dele, né?
Os cachorros. Eu tô morrendo de rir aqui. Os cachorros estão por aí, sabe Deus onde? Na cabeça do Daniel, na fantasia da cabeça dele.
Certo.
Então, normalmente é isso quando o feminino abre, quando o feminino passa por metafonia, que é essa troca do fechado, do timbre fechado para o timbre aberto. O plural conserva essa abertura, né? Quando não, não, né? Mas é preciso tomar cuidado, na dúvida, procurar e tal. Corvo, plural, corvos, é o que diz todo mundo. Você pega todos os dicionários, o vocabulário da academia, as gramáticas todas e por aí vai, a gente tem essa indicação. Há um filme antológico do Carlos Saura chamado Cria Cuervos. Cria Cuervos. Esse filme é monumental.
É sobre a ditadura do Franco, não é?
Exato, é. E sobre tantas outras coisas. Então, dá para expandir e dizer que é aquilo pode ser transposto para qualquer ditadura, para qualquer regime desse tipo, né, que faz a cabeça de muita gente ainda, lamentavelmente. Cria Cuervos. E há um ditado que eu não vou saber reproduzir, porque eu não lembro o ditado inteiro, mas quem cria corvos, como é que é? Depois perde os olhos.
Cria corvos e eles furam-lhe os olhos. Não é alguma coisa assim?
É por aí?
Acho que sim.
É qualquer coisa desse tipo, né? Qualquer coisa desse tipo. Então é isso, caríssima Tatiana. É bom lembrar essa palavrinha feia, metafonia. Metafonia, que é essa mudança de timbre do fechado para o aberto. Isso normalmente acontece do masculino para o feminino, acontece do singular para o plural. Né?
Boa.
Osso, ossos, torto, tortos, né? Tortas, torta, né? Mas o plural de acordo é acordos, uhum, né? O plural de bolso é bolsos, né? E por aí vai, o plural de caolho é caolhos, né? Não há pessoas caolhas, é. E muito por bem. Aí vai, é isso.
Tá bom, ó, o provérbio direitinho aqui, a inteligência artificial tá me dizendo... crie corvos e eles te arrancarão os olhos, famoso ditado popular de origem espanhola, que no original é cria cuervos y te sacarán los ojos, que significa um alerta sobre traição, ingratidão.
Muitíssimas graças, senhora.
Deslealdade, que palavra você queira. De nada, professor, imagina, estamos aqui para isso. Bom fim de semana, uma beijoca, até segunda.
Duas beijocas para você, bom fim de semana para todo mundo.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site granvia.com ou no zap 61-3403-0403.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
3 homens foram presos dentro do Manhattan Plaza Hotel, no setor hoteleiro norte, por tráfico de drogas na noite desta terça-feira. A Polícia Civil e a Polícia Militar do DF realizaram diligências dentro de quartos do hotel, utilizados pelos suspeitos, e apreenderam substâncias como maconha, haxixe, uma droga conhecida como Colômbia, além de balanças de precisão, R$ 1.000 em dinheiro em espécie, produtos importados, perfumes, relógios, um tablet, um videogame, um cordão de ouro e roupas de marca. A ação começou após informações repassadas à Polícia Militar sobre a existência de um ponto de comercialização de entorpecentes no hotel. Os militares iniciaram o patrulhamento nas imediações do local e seguiram um dos suspeitos, que deixou o hotel após receber um objeto no carro. A abordagem do automóvel foi realizada nas proximidades da ponte JK, onde foram localizadas porções de maconha e haxixe. Durante a entrevista, o condutor informou que havia adquirido os entorpecentes no setor hoteleiro norte. Durante a ação, também foi localizado um veículo utilizado pelos suspeitos. Os objetos apreendidos e os 3 suspeitos foram encaminhados para a 5ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. O Manhattan Plaza Hotel foi procurado, mas não se manifestou. Marina Dantas para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Estúdio CBN.
Daqui a pouquinho tem Fora de Série com Patrícia Kogut. Antes tem o Lucas Taveira com informação em São Paulo. Fala, Lucas.
Isso mesmo, viu, Tati? A reportagem da CBN já está a caminho do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde acompanha uma ocorrência envolvendo agentes da Polícia Federal. Uma troca de tiros entre policiais federais e suspeitos de tráfico de drogas foi registrada na tarde dessa sexta-feira na área externa do aeroporto. Segundo informações apuradas pela TV Globo e pelo portal G1, ao menos 10 pessoas em 4 veículos estariam envolvidas na tentativa de levar drogas para o aeroporto. Ainda não há informações sobre feridos. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar apoio à ocorrência que envolve agentes da Polícia Federal. A concessionária Gru Airports informou ao G1 que houve uma intervenção da Polícia Federal nas imediações do terminal, mas não deu detalhes sobre a ação. A gente já continua acompanhando essa situação e volta aqui na CBN, viu, Tati?
Lucas Taveira, em São Paulo.
Fora de Série, com Patrícia Kogut.
Oi, Patrícia, boa tarde.
Boa tarde, Tati, boa tarde, ouvintes.
Patrícia, tudo hoje, bem? Tudo bem, tudo jóia, aguardando sua chegada para saber o que assistiremos neste fim de semana nos nossos sofás.
Então.
Vai.
A minha sugestão de hoje é uma série documental que está na Disney Plus, foi lançada com muita pompa por eles. É uma produção da Hulu, que é um dos canais que entra dentro da Disney. Se chama Pompeia Além do Tempo. É uma série em 3 episódios que conta uma história que é muito conhecida, que é sobre a erupção do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, no ano 79 d.C. Foi uma erupção violentíssima que escureceu o céu durante dias e soterrou a cidade romana de Pompeia e a cidade de Herculano, que era ali do lado. E muitos e muitos anos depois, 2000 anos depois, essas cidades foram escavadas, encontradas no século XVIII, e as cinzas do vulcão tinham conservado o cotidiano de milênios atrás, muito intocado. Então, é uma história fascinante, são lugares visitados por milhares de turistas todos os anos, e a série documental não teria nenhuma novidade, digamos, se não fosse a presença do ator Tom Hiddleston apresentando. Mais do que apresentando, ele é formado em antiguidade, ele estudou isso em Cambridge, ele é um cara que conhece latim, ele sabe traduzir do latim.
Ele é um arqueólogo, então, Patrícia?
Ele não, ele é o ator que a gente conhece muito, que esse ano ele fez o maior sucesso no streaming com aquela série de espionagem, O Gerente Noturno. A gente falou dela aqui.
Sim.
Ela está no Prime Video. Se você vira uma foto dele, você sabe quem ele é.
Tá. Tá.
E assim, é uma surpresa, porque ele não é apenas um apresentador, ele mergulha na história com paixão, ele abre o arquivo pessoal dele. Ele é um cara de 45 anos, quando ele estava no final da adolescência, ele fez uma viagem de férias para o sul da Itália, foi a Pompeia, se apaixonou, então a gente vê fotos dele novinho lá. E aí ele faz o que um documentário clássico faz, que é entrevistar arqueólogos, geólogos, psicólogos e tal, mas ele propõe reconstruir e imaginar o cotidiano de 3 cidadãos comuns que sobreviveram àquela tragédia. Então, são pessoas que existiram, porque tem registro delas em pedra e tal, tem os nomes delas, e ele imagina mais ou menos o trajeto delas. Então, um adolescente, uma empresária, dona de um spa, e um soldado. E um soldado romano. Então é interessante, é um formato assim diferente. É um programa que você pode assistir com a família, com criança. É uma coisa bem didática. Uhum. E agradável, não é uma série sensacional, mas é uma série legal. E eu tenho interesse nesse tema, tenho eu acho um tema atraente, cheio de curiosidades, e ele pega um caminho original. E ele é um cara, assim, surpreende a presença dele.
Que legal. Então quer dizer, ele não só está super envolvido, levando coisas da vida dele, né, que se relacionam com aquele... com aquele tema, mas também ouvindo, eu perguntei se ele é arqueólogo, não, mas ele ouve, né, especialistas em arqueologia, enfim, e os profissionais que podem contextualizar melhor aquilo historicamente, psicologicamente, ou o que quer que seja.
Exatamente, e ele tem uma formação, ele estudou isso na universidade, e ele associa, ele faz uma conexão entre o trabalho de ator e o que ele faz na série. É cheio de conexões originais, é bem legal, tá? Então, assim, eu recomendo, um programa legal para assistir no fim de semana. Mas eu tenho outra dica também.
Eu gosto,
manda,
quanto mais melhor.
Então, quarta-feira vai estrear a segunda metade de 100 Anos de Solidão na Netflix. É essa série monumental que eles produziram, que foi super negociada com a família do Gabriel García Márquez, que é o autor do livro, né? Um livro que... um dos livros fundadores do realismo mágico, um gênero literário, um livro super importante. Então, a primeira leva de episódios foi ao ar em 2024. Tem crítica dela no meu blog, quem quiser dar uma busca. É só dar uma busca que vai achar. E agora a segunda metade, que vão ser 8 episódios. A série é filmada na Colômbia, porque essa foi uma condição da família do Gabriel García Márquez, com atores colombianos maravilhosos. Tem uma cidade cenográfica, Macondo. Macondo é a cidade que ambienta essa história. Todo mundo que leu esse livro tem uma Macondo na cabeça. E mesmo assim, a série não decepcionou, a série encantou. Então, eu estou muito animada para ver essa segunda parte. E começa quarta-feira, e aí essa é a minha outra recomendação.
Adorei. Faz aquele resumo para facilitar a vida do nosso ouvinte, por favor, Patrícia.
Então vamos lá, Pompeia, Além do Tempo, está na Disney Plus, série documental em 3 episódios, apresentada pelo Tom Hiddleston. E a segunda metade de 100 Anos de Solidão, os episódios entram na quarta-feira na Netflix. Quem quiser ainda dá tempo de ver a primeira temporada que já está lá.
É Patrícia isso. Kogutti, toda sexta-feira com seu Fora de Série, você só ouve aqui no Estúdio CBN, ao vivo, claro, e a hora que você quiser no nosso streaming e nas plataformas digitais desta Central Brasileira de Notícias. Beijo, Patrícia. Obrigada por hoje. Até a semana que vem.
Beijo, beijo. Até semana que vem.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, o governo do Paraguai afirmou hoje que não quer aprofundar a crise entre os dois países um dia após convocar o embaixador do Brasil em Assunção. A informação foi divulgada pelo vice-presidente do Paraguai e pelo ministro das Relações Exteriores em coletiva de imprensa. O chanceler paraguaio afirmou que recebeu explicações sobre as declarações do presidente Lula a respeito da guerra da Tríplice Aliança, conflito que dizimou 70% da população do Paraguai. Segundo ele, o embaixador relatou que Lula considerou que as declarações feitas foram tiradas de contexto e que não houve intenção de ofender o povo paraguaio. Na última semana, num evento em Jacareí, em São Paulo, Lula afirmou que o Brasil não pode esquecer da vez em que o Paraguai decidiu invadir o Brasil. Indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho, fechou o mês em 109,4 pontos. Segundo o FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho, porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda de preços, em especial dos alimentos, apurada pelo IBGE. A Itália suspendeu o acordo de livre circulação entre o país e a Espanha em resposta ao aumento do fluxo de imigrantes que chegam à Espanha por meio de Ceuta, enclave espanhol localizado na fronteira com Marrocos. Segundo o comunicado do Ministério do Interior italiano, a medida determina o fechamento temporário das fronteiras aéreas e marítimas com a Espanha, além do restabelecimento de inspeções para pessoas provenientes do território espanhol. Horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, preleção.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Rafael Prates, Michele Silva, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, vamos comer. Ixi, tem campeonato ABS, hein, pra gente falar? Tem brasileiro, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Vamos começar pelo Brasileirão, Prates, o que você acha?
Pode ser, Tati.
Corinthians ontem perdeu dois, né?
É, perdeu dois pontos e perdeu, na verdade, três jogadores, viu, Tati? Empatou com 0-0 com o Atlético Paranaense. Quando teve uma opção, o Fernando Diniz teve a opção de colocar alguns jogadores que não estavam jogando para atuarem contra o Atlético ontem. O Atlético faz uma grande campanha. O Atlético, se tivesse vencido em São Paulo o Corinthians ontem, era o novo segundo colocado. Empatou, segue na terceira posição do Brasileirão. É, não foi, assim, um bom jogo. 0-0 foi muito mais falado, brigado, discutido com a arbitragem, com preocupações de lances que paravam do que propriamente jogo jogado mesmo. Mas a notícia ruim para o Corinthians veio depois da partida, né? Contusão de três atletas. A primeira do Zacaria Labiade, a mais grave de todas. Zacaria Labiade não joga mais esse ano. Ele teve uma lesão no menisco e rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Vai passar por cirurgia nos próximos dias, não atua mais em 2026.
Foi feio de ver,
Garro. Foi feio, né, Tati? É. Foi uma contusão em que o pé dele ficou preso, né?
É.
E o pé preso no gramado também gerou críticas do Corinthians em relação à condição do gramado da Neoquímica Arena. O Corinthians promete aí que o gramado vai estar melhor nos próximos dias, com a força-tarefa prometida também pelo clube.
Tá.
O Rodrigo Garro sofreu um trauma no pé direito, é dúvida domingo contra o Inter pela Copa do Brasil. Quem não joga contra o Inter no domingo é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto também entrou ontem no segundo tempo e saiu machucado, uma lesão muscular na coxa. Esse é desfalque domingo no Beira-Rio. O Corinthians vai ter Yuri Alberto, Labiade, mas não joga mais esse ano. O Garro é dúvida para os próximos jogos e domingo também na Copa do Brasil contra o Inter em Porto Alegre.
Tá. Bom, ainda pelo Brasileiro, a gente teve mais um jogo ontem, que foi o Cruzeiro vencendo o Coritiba, certo?
Isso.
Tá, fala, Michele.
Venceu o Coritiba no Couto Pereira, o Cruzeiro com gol do Matheus Pereira, o Cruzeiro com aí o que é mais parecido com força máxima, né? E a gente já pôde perceber, já no primeiro tempo, terminou a primeira etapa com o placar zerado, mas já no primeiro tempo a gente pôde ver uma imposição muito maior do Cruzeiro, com o Matheus Pereira, que não jogou a última rodada, Gerson, que não jogou a última rodada, todos à disposição dessa vez do técnico Arthur Jorge, e o Cruzeiro aí conseguiu ser mais dominante, mas enfrentar esse Coritiba é sempre muito complicado. Coritiba está no momento de quase que despencar um pouquinho ali na tabela de classificação, mas é um time muito bem treinado pelo Fernando Seabra. Então o Cruzeiro demorou a encontrar os espaços, mas estava fazendo um jogo bem consistente. Ele estava acontecendo muito aquele ataque contra a defesa. E aí, no segundo tempo, o Matheus Pereira destravou os caminhos do Cruzeiro, que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, conquistou esses 3 pontos e agora é 7º colocado.
Falar rapidamente da não classificação do Grêmio na Copa Sul-Americana ontem em casa. Já tinha perdido o primeiro jogo para o Bolívar, 3-2, num jogo mais disputado. Ontem perdeu por 1-0, Prates.
É isso, e perdeu de novo jogando mal. Né? Por mais que o Luiz Castro, que está muito pressionado como técnico do Grêmio agora, tenha se apegado muito à posse de bola, número de finalizações, foi um Grêmio de novo que foi entrando assim em transe durante o jogo. Né? O Bolívar se mostrou muito organizado, mais arrumado para jogar. Ontem teve uma opção do Luiz Castro de começar com 3 marcadores, depois ele foi mexendo na equipe durante o segundo tempo, mas a coisa foi saindo muito da mão e dos pés do Grêmio também. O Bolívar não ganhava um jogo no Brasil há 24 anos. A última vez que o Bolívar ganhou jogando no Brasil foi em 2002 contra o Atlético Paranaense, um jogo 2-1 em Curitiba, na Arena da Baixada pela Libertadores, no começo do século XXI, né? Então a eliminação aumenta demais a pressão sobre o Luiz Castro, técnico do Grêmio, que está mantido pelo menos para jogar contra o Mirassol na Copa do Brasil agora, domingo e quarta-feira. Mas o time jogou mal ontem, por mais que havia ou não teve o Everton como titular, o Carlos Vinícius estava suspenso, as alterações não deram resultado e o Grêmio tem jogado pouco, tem produzido pouco, preocupa no brasileiro e ontem a impressão foi muito ruim. Deu adeus à Copa Sul-Americana também.
Tá. Bom, Copa do Brasil definidas as oitavas de final, rodada do fim de semana. Vai ter um Vasco e Fluminense, hein, Michele?
É, clássico e dos mais pegados que a gente tem por aqui. É sempre um jogo bem de ânimos acirrados, assim, é um jogo de muita tensão também entre torcedores. É obviamente que a gente espera que tudo ocorra na paz e que seja um jogo disputado dentro de campo, sem muito tempo, né, entre um jogo e outro. A gente tem esse confronto amanhã entre os 2 e 5:30 da tarde no Maracanã, mando do Vasco. E depois também no Maracanã, mas aí mando do Fluminense na quarta-feira. Então, um período muito curto entre os dois jogos, e isso é importante destacar por quê? Porque o Fluminense também não teve um saldo positivo da última rodada do Brasileirão, né? Que ficou ali com um resultado ruim, até foi vaiado em casa, inclusive o próprio Hulk foi vaiado no Maracanã, no último enfrentamento do Fluminense, o empate em 0-0 com o Bahia, mas pior do que isso foram as notícias que saíram depois. É uma situação muito parecida com a que viveu o Corinthians agora, né? A lesão do Thiago Silva, claro, não é uma lesão grave, né? Mas é uma lesão aí que não, a gente não tem nenhuma estimativa de quanto tempo ele vai ficar fora, mas é uma lesão muscular. Tira ele dos 2 confrontos contra o Vasco agora e é um pilar da defesa do Fluminense. Fluminense que já não conta com outros jogadores ali para o setor, que tá, tem o James ali se recuperando de lesão, mas ainda não está à disposição. E as opções mesmo do Zubeldía são Ignacio, que é um reserva, e Igor Rabelo, que é o 6º nome ali para a posição, que jogou agora contra o Bahia, mas não jogava desde janeiro. E o Vasco, que está tentando se ajustar com o Pedro Emanuel, depois de um jogo em que classificou contra o Independiente de Medellín na Sul-Americana, mas não jogou bem.
Perfeito. Bom, demais confrontos das oitavas de final, Internacional e Corinthians, Mirassol e Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza, jogos que acontecem de sábado até segunda. O que você destaca, Prates?
Quero destacar Inter e Corinthians, que é um dos clássicos das oitavas de final, né? O primeiro jogo domingo em Porto Alegre. O Inter deixou uma boa impressão contra o Flamengo. Deve repetir o time que empatou contra o Flamengo no meio de semana. E o Corinthians com esses desfalques citados já, né, Tati? Pra gente saber quem que vai substituir o Yuri Alberto. O Corinthians não tem no elenco um jogador com características que lembram as do Yuri Alberto.
Meu, e o Yuri Alberto começou no banco ontem.
É, ontem foi. Ontem.
Aí entrou, se lesionou, saiu.
Exato. É, então aquela ideia do Diniz, talvez, de preservar os que jogam quase sempre, os que entraram se machucaram, né? Então o Corinthians ganhou mais dúvidas pro jogo de domingo no Beira-Rio contra o Inter. Domingo é o primeiro jogo agora, quinta-feira, né, o Química Arena em São Paulo, jogo da volta. É um dos bons jogos esse final de semana. Final de semana de Copa do Brasil, Brasileirão só no próximo, no outro dia 8, retoma e volta o Campeonato Brasileiro também.
Muito bem. Voltamos a falar na segunda-feira. Obrigada, Prates, obrigada, Michele. Bom trabalho, bom fim de semana para vocês.
Obrigado,
valeu,
até a próxima. Obrigado.
Estúdio CBN.